7 da noite em Brasília.
Proposta que cria limite para o aumento das despesas públicas não vai diminuir gastos com saúde e educação, afirma presidente Michel Temer.
Governo expulsa 6 mil servidores públicos desde 2003, a maior parte por corrupção.
Mais cultura e conhecimento para deficientes visuais. Acordo internacional em que o Brasil foi protagonista vai aumentar a publicação de livros em braille e audiolivros.
Segunda-feira, 10 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite. A proposta de emenda à Constituição que cria um teto para o crescimento dos gastos públicos, baseado na inflação do ano anterior, entrou hoje na pauta de votação na Câmara dos Deputados.
A proposta é fundamental para o governo controlar o orçamento, gastar apenas o que arrecada e assim voltar a gerar empregos com a retomada do crescimento econômico.
Nas contas do governo, a proposta deve ser aprovada pelos deputados. Mas antes de saber como está o debate na Câmara, nós vamos explicar a importância dessa proposta.
O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado depois de 10 anos pelo presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as esferas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem à regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a norma atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Em entrevista nesta segunda-feira à Rádio Estadão, o presidente defendeu que os dois setores vão ser preservados.
Em primeiro lugar, eu registro que o teto não é teto para a saúde, teto para a educação, teto para a cultura. O teto é um teto global, um teto geral. Ou seja, como saúde e educação são fundamentais para o país, é evidente que, tal como fizemos este ano, quando formos formalizar qualquer proposta de orçamento, talvez tenhamos que tirar, sei lá, de obras públicas, de alguns setores, para compensar sempre saúde e educação.
Para o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, se nada for feito, a dívida pública vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Raul Veloso defende que o maior controle dos gastos vai permitir ao Brasil retomar o crescimento e gerar empregos.
Na hora que os investimentos começam a acontecer de uma forma mais firme, aí o que acontece? Os investimentos crescem, a atividade das empresas aumenta, porque eles vão comprar, ampliar fábricas, etc., vão construir mais casas, mais prédios. Tudo isso exige mais mão de obra trabalhando.
O convencimento dos parlamentares começou no fim de semana. Nesse domingo, o presidente Michel Temer reuniu deputados no Palácio da Alvorada para um jantar. Michel Temer pediu empenho para aprovação em primeiro turno da proposta.
Nós todos estamos precisando revelar ao país que nós temos responsabilidade, porque todos nós, de alguma maneira, estamos cortando na carne.
Também nesse domingo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Christine Lagarde. Ela defendeu as reformas fiscais do Brasil como limite de gastos e a reforma da Previdência. Lagarde disse que a aprovação delas, num prazo razoável, vai ajudar a fortalecer a credibilidade da política econômica e a retomada do crescimento do Brasil. Reportagem Paulo La Sálvia.
E agora a gente vai ao vivo para a Câmara dos Deputados, onde está o repórter Paulo La Sálvia.
Boa noite, Paulo. Como é que está o debate por aí agora e quais os próximos passos para a aprovação em definitivo da proposta?
Boa noite, Roberto. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Por volta das 6 da tarde, os deputados aprovaram um requerimento que encerrou a discussão da proposta e, neste momento, já foi iniciada a ordem do dia para a votação. Enquanto os procedimentos não se iniciam, os parlamentares se revezam na tribuna a favor e contra a proposta de emenda à Constituição. Também foi votado um requerimento para retirar a matéria da pauta, rejeitado pelo plenário. Para a PEC ser aprovada em primeiro turno na Câmara, é necessário os votos favoráveis de pelo menos 308 deputados. Caso aprovada, a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos pela inflação do ano anterior precisa passar por mais um turno de votação, no qual a mesma margem de votos favoráveis tem de ser atingida. Pelo regimento interno da Câmara, são necessárias 5 sessões no plenário para o segundo turno de votação. Depois disso, a proposta ainda precisa ser analisada e votada pelo Senado. Só após ser aprovada em 2 turnos também no Senado, com 49 votos favoráveis em cada sessão, a matéria pode ser promulgada pelo Congresso. Ao vivo, Paulo Lassalvi.
Voz do Brasil!
6 mil servidores públicos foram expulsos por práticas ilícitas nos últimos 13 anos no país.
O principal motivo das expulsões é por atos relacionados à corrupção, com mais de 65% do total.
O abandono de cargo, participação em gerência ou administração de empresa privada e o acúmulo de cargos também motivaram processos de expulsão.
O dado é do último levantamento realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e não inclui empregados de estatais, como a Caixa Econômica, Correios e Petrobras.
O Ministério também mantém atualizado o cadastro de expulsões da Administração Federal, disponível no Portal da Transparência do Governo Federal, em www.portaldatransparenciatudojunto.gov.br.
Ter acesso à informação e à cultura por meio dos livros é uma barreira para as pessoas com deficiência visual.
São poucas as obras publicadas em formatos como o audiolivro e as impressões em braille, adaptados a esse público.
Mas um acordo do qual o Brasil faz parte vai permitir maior número de livros acessíveis às pessoas com esse tipo de deficiência.
Moisés Bauer é morador de Brasília. Ele tem deficiência visual e já foi presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. A falta de acessibilidade a livros sempre foi um problema. E Moisés conta sobre as adaptações que fazia para superar a dificuldade.
Para eu ter acesso, eu necessitava sempre do auxílio de pessoas que liam os livros para mim. E durante o estudo universitário e pós-graduação, eu digitalizava os meus livros impressos para que depois eu mesmo fizesse uma correção, porque a conversão nem sempre era muito boa, para depois desse processo todo eu pudesse ter acesso à leitura.
De acordo com o último censo do IBGE, vivem hoje no Brasil mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, uma população considerável que ainda tem pouco acesso aos livros. Segundo a União Mundial de Cegos, menos de 10% das obras publicadas estão disponíveis em formatos acessíveis a esse público. Para mudar essa realidade, um acordo com a participação de 20 países vai permitir publicações em formatos como audiolivro e braille, sem a necessidade de autorização do titular de direitos autorais. O Brasil foi um dos proponentes desse acordo, o Tratado de Marrakech. É o que explica Renata Bittencourt, secretária de Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.
O Brasil, que já tinha essa preocupação com a questão da acessibilidade, dos textos, dos materiais impressos, ajuda a confeccionar um documento que vai pautar outros países e também trazer para a consciência nacional, para esse diálogo com o campo do livro e da leitura, essa possibilidade de ampliação.
Para Moisés, o tratado vai ajudar a melhorar o acesso à informação.
Em se tratando especificamente da deficiência visual, que é a minha deficiência, a principal barreira que nós enfrentamos é a barreira de acesso à informação. Eu preciso que todas as publicações, livros, revistas, panfletos estejam num formato acessível para que eu possa ter acesso a esse conteúdo, e o tratado ele vem estimular e facilitar esse acesso.
O acordo firmado em 2013 entrou em vigor no final de setembro e a perspectiva é que mais de 300 milhões de pessoas com deficiência visual sejam beneficiadas. Reportagem Gabriela Noronha.
Sete e dez.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, data que lembra a importância de tratar as pessoas com doenças como a depressão.
O Brasil é referência internacional na assistência às pessoas com transtornos e sofrimentos mentais, como problemas causados pelo uso de álcool e outras drogas.
A rede pública de saúde oferece tratamento de graça para essas doenças.
Há 10 meses, a vida da paciente, que vamos chamar de Maria para proteger a privacidade, perderia o sentido. Depois que o filho morreu em um acidente, a alegria de uma casa cheia de vida daria lugar a um sofrimento nunca vivido antes pela mulher, mãe de outras duas crianças.
Ficou um vazio, uma dor muito grande.
A dor de Maria era tão grande que pensou em tirar a própria vida.
A gente fica muito instável, então eu tinha esse medo de acabar fazendo isso. Por isso que eu procurei ajuda.
E a ajuda chegou por meio da terapia oferecida de graça por um hospital público do Rio de Janeiro. Maria recomeça, aos poucos, a ver a vida de uma forma mais positiva.
Tem me ajudado, assim, a enxergar com outros olhos as lembranças boas, as coisas boas que eu vivi com ele.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma doença caracterizada pela tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que antes eram apreciadas. A psicóloga Márcia Natal, chefe do Serviço de Psicologia do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, fala sobre o assunto.
Há um sofrimento. Há como se fosse uma certa incompatibilidade entre a pessoa e a sociedade. Se relacionar com o mundo fica comprometido.
A depressão já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O governo oferece tratamento contra a doença. A política de saúde mental, implementada há 15 anos, é referência mundial no acolhimento de pessoas com transtornos mentais. A maioria dos atendimentos é feita nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. São 2.328 unidades em todo o país. A depressão no trabalho também é uma preocupação nos dias de hoje, como explica a psiquiatra do Ministério da Saúde, Virgínia Loreto.
No trabalho isso vai interferir, trazendo transtornos nas suas relações profissionais, na sua produtividade, ou então pode começar quando questões do trabalho levam a se sentir muito desgastado, muito desestimulado, e isso desencadeia um processo de depressão.
Segundo o Ministério da Saúde, as unidades de urgência e emergência, de atenção básica e de assistência social existentes em todo o país podem encaminhar as pessoas com depressão para o tratamento na rede pública de saúde. Reportagem Natália Mello.
Ao invés de esperar os pacientes nos postos ou no hospital, médicos e enfermeiros se juntaram a equipes de assistentes sociais em todo o país para atender moradores de rua.
É isso mesmo, aferir pressão, fazer teste de diabetes. Eles fazem um check-up e acompanham o estado de saúde dessa parte da população.
Eles fazem parte de um programa do governo federal. São os consultórios na rua, que contam com equipes de profissionais do SUS e fazem toda a diferença na vida de quem não tem acesso à saúde.
O bairro do Brás, em São Paulo, tem uma das maiores concentrações de comércio popular do país. O movimento intenso atrai moradores de rua, que passam a viver principalmente nas praças da região. Para aumentar o acesso de quem vive na rua ao serviço de saúde, uma equipe de profissionais vai duas vezes por semana até esses locais. A médica da equipe, Ana Carolina Calhau, explica que os profissionais são ligados a uma unidade básica da região, onde os moradores de rua são cadastrados.
A gente faz essa conexão para poder atender essa população. Às vezes, quando o paciente não tem capacidade de locomoção, a gente transporta até os locais. A gente usa praticamente a instituição SUS, tanto dos hospitais, pronto-socorro, AMA, como as especialidades.
Em todo o Brasil, são cerca de 150 equipes. Oferecem cuidados básicos, como aferição de pressão e teste de diabetes. Nelson Bezerra da Silva já é atendido pela equipe faz 2 anos e é só elogios.
Além do fato de estar na rua, às vezes eles não têm nem condição, possibilidade de ir no hospital, alguma coisa, eles estão sempre passando, né, vendo como vocês estão, precisam. É muito importante isso.
Maurílio de Souza é um dos profissionais que faz o cadastro dos usuários do serviço no Brás. Hoje, ele é agente de saúde, mas já viveu na rua durante 2 anos. A experiência ajuda a criar laços de confiança com quem ainda precisa de ajuda.
Eles dão essa oportunidade para a pessoa que está em situação de rua, né, de ser reinserido no mercado de trabalho. Eles trazem a pessoa para trabalhar na equipe com eles, né? Então, sou muito grato a isso.
O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Alan Souza, conta que desde 2012 o Ministério repassa recursos para custear o serviço.
A iniciativa desse consultório na rua, ir até o usuário e tentar garantir a ele um mínimo de atenção à saúde, pode garantir que ele não venha a adoecer e ter problemas mais graves ainda, que podem comprometer de maneira ainda mais contundente a sua saúde e o seu bem-estar.
A quantidade de equipes e profissionais por município depende do tamanho da população. Varia de 4 a 7 profissionais com formação em diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico e até cirurgião dentista, por exemplo. Reportagem Leonardo Meira.
Gosto Brasil!
Os militares brasileiros das Forças de Paz da ONU no Haiti estão trabalhando nas áreas mais afetadas pela passagem do furacão Matthew no país na semana passada.
São cerca de 700 homens que estão ajudando, por exemplo, a desobstruir estradas que levam às comunidades mais afastadas e na escolta de caminhões com mantimentos.
O comandante das Forças de Paz, general Ajax Porto Pinheiro, em uma entrevista à Rádio ONU, relatou que o cenário no sul do país, para onde foram encaminhados os militares brasileiros, é de muita destruição.
Tudo que está a oeste da capital do Departamento Sul, que é Lecai, tudo foi destruído, danificado. Inclusive, o que chama a atenção é como a natureza foi afetada, como as árvores foram derrubadas, as plantações, os coqueiros foram arrancados pelo furacão, as plantações de banana foram destruídas. Um desastre ambiental também, não é só perda de vidas, claro, isso é o mais crítico, mas desastre ambiental e muitas comunidades isoladas.
Autoridades haitianas avaliam que o número de mortos no país deve chegar a 1.000. Oficialmente, a Defesa Civil do Haiti contabiliza 336 mortos.
E outra grande preocupação das autoridades no país é a disseminação de doenças como cólera. 7h17.
Ajudar quem recebe o Bolsa Família a aumentar de renda e melhorar de vida. Essa é a ideia do Plano Nacional de Inclusão Social e Produtiva, que vai ser lançado até o final do ano.
Pelotas, no Rio Grande do Sul, Arapiraca, em Alagoas, e Petrolina, em Pernambuco, vão ser as três primeiras cidades do país onde vão ser feitas pesquisas e desenvolvidas ações do plano.
Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o SEBRAE vão fazer uma parceria para capacitar os beneficiários do programa a abrirem pequenos negócios ou a conquistarem um emprego com carteira assinada.
Em oficinas nesta segunda e terça-feira, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, estão discutindo a parceria entre as duas instituições. A ideia é desenvolver ações de capacitação e estímulo ao empreendedorismo das famílias mais pobres, promovendo o desenvolvimento social e econômico das regiões onde elas vivem. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que a parceria com o SEBRAE é fundamental para dar autonomia às famílias em situação de pobreza, principalmente as beneficiárias do programa Bolsa Família.
Tudo isso ajuda, vai ajudar muito a aumentar a renda dessas famílias e diminuir a pobreza, né? Então, eu acho que essa parceria com o SEBRAE ela é fundamental por isso, né? Ela vai nos dar um novo patamar de ação, de impacto na vida das famílias e criar uma cultura, né, de que o Bolsa Família não é um objetivo de vida. O Bolsa Família é um auxílio necessário no momento que as famílias estão numa situação crítica, de grande dificuldade, mas ele tem que ser um temporário e dar a oportunidade dessa família se desenvolver, já ter a sua renda, construir o seu próprio protagonismo de vida.
Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de famílias. O repasse médio por mês é de R$ 185,00. Segundo a diretora técnica do SEBRAE Nacional, Heloísa Menezes, a experiência da entidade em promover o empreendedorismo casa com os desafios propostos pelo governo federal.
Nós colocamos à disposição, por parte do SEBRAE, de um conjunto de competências e de experiências que a gente já tem, tanto voltadas para o desenvolvimento local como de apoio ao empreendedorismo, com toda a competência dos demais atores locais. E do Ministério do Desenvolvimento com os programas sociais fortes, históricos.
O Plano Nacional de Inclusão Social e Produtiva será lançado até o final de 2016. A partir de 2017, a previsão é que as iniciativas de inclusão produtiva e de desenvolvimento local sejam aplicadas em várias cidades do país. De Brasília, Rodrigo Sacconi.
Um local para plantar frutas, fazer uma pequena criação de animais, retirar produtos da floresta amazônica e tudo isso preservando a natureza.
Para manter a população e a cultura de povos tradicionais da região da Amazônia, o governo mantém as chamadas reservas extrativistas, que são áreas de conservação.
Nelas, tanto a população quanto o governo saem ganhando.
Funciona assim. O governo concede para as famílias tradicionais essas áreas que podem ser usadas para o próprio sustento. Ao mesmo tempo, a população fica responsável por preservar esses locais de forma ambientalmente correta.
Mais 1.000 famílias de 3 reservas da Amazônia receberam essa concessão do governo.
Faz mais de 100 anos que várias gerações da família do agricultor Jessé Cunha Calacina exploram as terras da reserva extrativista Arapixi, localizada no município de Boca do Acre, no estado do Amazonas. Hoje já são 150 famílias vivendo na comunidade, onde plantam banana, mandioca, além de colher frutas nativas, como a castanha do Pará, o açaí e o cacau. Os moradores da reserva Arapixi foram beneficiados com a concessão de direito real de uso das terras concedida pelo governo federal. O documento regulariza o uso da terra e garante às famílias acesso a programas sociais do governo. Segundo o Gessé, a concessão é uma conquista para a comunidade.
Esse documento é muito, muito importante para nós. A gente vem na Boca do Acre procurar o gestor da nossa reserva, aí é preciso pegar um táxi, vai pedir, vem, chega. Às vezes acontece, é momento que ele não está lá, né? A gente tem que retornar lá para pegar algum documento, para fazer alguma coisa. Depois desse título, não, a gente já tem livre acesso para fazer o que a gente quer fazer, né?
Para o presidente da Associação de Moradores da Reserva Arapixi, Noel Humberto Dias Gomes, o documento vai facilitar o financiamento da produção agrícola da comunidade.
É um momento que a gente vai poder acessar a linha de crédito, acessar plano de manejo florestal comunitário, enfim, uma infinidade de políticas públicas que antes não era possível nós termos acesso a elas. Então essa vai ser a grande mudança.
Além da comunidade de Arapixi, foram beneficiados com a concessão de direito real do uso das terras os moradores das reservas de Médio Purus e Auati Paraná, todas no Amazonas. Segundo Bruna de Vita, diretora substituta de ações socioambientais do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a iniciativa é um reconhecimento do direito dos moradores.
Um documento, né, de direito de reconhecer que eles são responsáveis pela conservação dessas áreas e pela floresta.
Por ser unidade de conservação federal, o documento não dá o título da terra às famílias, apenas a concessão, como explica a coordenadora geral de consolidação territorial do ICMBio, Eliane Maciel.
São terras da União que foram concedidas para o ICMBio, ou seja, foi passada a gestão de fato e de direito dessas áreas para o ICMBio, e o ICMBio concede essas áreas para as comunidades beneficiárias dessas unidades.
Foram concedidos ao todo o equivalente a 750 mil campos de futebol. Mais de 1.000 famílias que moram nas 3 reservas extrativistas foram beneficiadas. Reportagem Ney Pereira.
Para quem está programando ou já sabe a data em que vai voltar de uma viagem no exterior e tem dúvidas do que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido, a Receita Federal tem um guia disponível na internet.
É o Guia do Viajante, que lista o que não precisa e o que deve ser declarado, além de limites de objetos, bem como um passo a passo de como declarar bens e valores sujeitos a pagamento de impostos.
O guia está na página da Receita na internet, em receita.fazenda.gov.br, no link Guia do Viajante.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Proposta que cria limite para o aumento das despesas públicas não vai diminuir gastos com saúde e educação, afirma presidente Michel Temer.
Governo expulsa 6 mil servidores públicos desde 2003, a maior parte por corrupção.
Mais cultura e conhecimento para deficientes visuais. Acordo internacional em que o Brasil foi protagonista vai aumentar publicação de livros em braille e audiolivros.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social Oficial da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.